Testi sobre religiões, pelo professor Jorge Cláudio Ribeiro, livre docente em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo. Tema de hoje, Candomblé e a Umbanda.
Olá, professor Jorge.
Viva Miguel Almada, Yara Matias, amigos da Rádio Migrantes e querida, querido ouvinte.
Professor, quais os assuntos de hoje?
Nosso teste abordará o Candomblé e a Umbanda, as principais religiões afro-brasileiras. O Candomblé, palavra que significa dança, deriva diretamente da religião praticada pela etnia Yorubá da Nigéria. Existem no Brasil e nas Américas outras vertentes ou nações provenientes de religiões tradicionais africanas e que hoje reúnem 100 milhões de seguidores. A Umbanda, que significa arte de curar, nasceu no Brasil. Veremos adiante como isso aconteceu. O Censo Brasileiro de 2010 registrou 407 mil umbandistas, bem mais do que os 167 mil adeptos do Candomblé. Entretanto, ambas religiões têm forte presença em nossa cultura, pois um número gigantesco de seguidores de outras religiões participa ocasionalmente de algum ritual afro-brasileiro. Vamos ao teste, Yara?
Anote aí. O Candomblé e a Umbanda. Alternativa A. São a mesma crença. Alternativa B. Os seguidores do Candomblé são exclusivamente descendentes de africanos escravizados. Africanos escravizados. Alternativa C. A Umbanda foi fundada a partir da realidade brasileira. Realidade brasileira. Alternativa D. São manifestações folclóricas repletas de lendas e crendices. Lendas e crendices. Professor, qual a resposta mais correta?
É a alternativa C, de coqueiro. A Umbanda é reconhecida como a mais brasileira das religiões, acessível a toda a população. Sincretiza, isto é, mescla elementos do candomblé, do catolicismo, do kardecismo e os dos indígenas. Portanto, a Umbanda é um desdobramento brasileiro dessas religiões. Processo semelhante ocorreu com o budismo, que derivou do hinduísmo, com o cristianismo, com relação ao judaísmo, e com o islamismo, com referência ao judaísmo e ao cristianismo.
Alternativa A, de Arnica. É incorreta em afirmar que candomblé e umbanda são a mesma crença? Entretanto, há quem as considere sinônimas, em que essas religiões são semelhantes e diferentes.
O candomblé é uma religião étnica, caracterizada por forte herança africana, o que representa a resistência cultural. Praticados em terreiros, seus rituais são cantados em idiomas africanos e executam danças em que os orixás baixam em seus escolhidos. Estes entram em transe, que transmite energia ou axé. Nesses cultos se faz adivinhação através do jogo de búzios. Se negociam favores dos orixás mediante oferendas ou ebós. E se sacrificam animais destinados a refeições sagradas. A sessão de Umbanda se inicia com a queima de ervas para a limpeza do ambiente e das pessoas presentes. Segue-se uma gira, que é uma roda com lindas danças e hinos, cantados em português. Durante o ritual, incorporando entidades, os médiuns entram num transe que lhes dá poder de curar, de aconselhar e modificar a vida das pessoas. Os paramentos dos sacerdotes são brancos. Eles não sacrificam animais. A oferenda é denominada despacho. Sacerdotes e sacerdotisas no candomblé chamam-se babalorixás e ialorixás. Na Umbanda são pais de santo e mães de santo. No candomblé, o bem ou o mal não dependem de uma ética geral, mas de regras definidas pelos orixás de cada pessoa. A ética da Umbanda é universal, regida pela caridade, fraternidade e respeito ao próximo. O Candomblé e a Umbanda acreditam nos mesmos orixás. E como definimos os orixás, Yara?
Em sua infância, todas as religiões tiveram formado de culto aos antepassados. Também os cultos tradicionais africanos sacralizaram homens e mulheres que se notabilizaram por virtudes e feitos extraordinários. Esses ancestrais, familiares e tribais são denominados orixás, palavra que significa luz que se revela. São ligados à natureza, a práticas cotidianas e às artes. Na África, são identificados mais de 400 orixás. Ao longo de 4 séculos de escravização de africanos e de sua diáspora para outros continentes, as sociedades originais foram desorganizadas e, portanto, boa parte da memória dos orixás se dispersou. Durante a travessia do Oceano Atlântico, muitos orixás, digamos, se perderam. Em consequência, no Brasil, o candomblé se restringiu a aproximadamente 20 orixás. Desses, a Umbanda adotou cerca de 10 orixás, a saber, Oxalá, Oxóssi, Ogum, Xangô, Omulu, Iansã, Iemanjá, Oxum e Exu. Os adeptos dessas religiões associam seus orixás aos santos católicos.
Com tantos orixás, candomblé e umbanda podem ser considerados politeístas, mas também considerados monoteístas, pois adoram um deus único chamado Olodumaré, Olorum ou Zambi, que significa o sempre justo. Os orixás são emanações do Deus Supremo, também criador do céu ou Orum e da terra ou Aie.
Professor, por que é incorreta a alternativa B, pela qual os adeptos do candomblé descendem exclusivamente de africanos escravizados?
Devido à origem africana de seus adeptos originais, a sociedade branca perseguiu candomblé e umbanda e desqualificou-as como religiões de segunda categoria. Por isso, elas precisam resistir ao racismo e às perseguições, tanto da polícia, da legislação e de outras religiões, como o catolicismo e muitas igrejas evangélicas. Graças à progressiva urbanização e reconhecimento social, a Umbanda atraiu crescente número de adeptos e lideranças de origens diferentes da negra.
Então, a Umbanda foi fundada a partir da realidade brasileira. E como isso aconteceu?
Foi assim. O jovem Zélio Fernandino de Moraes, branco e católico, se preparava para ingressar na Marinha, quando foi acometida por grave paralisia. Após um tempo, ele anunciou, amanhã estarei curado. E assim aconteceu. Por sugestão de um amigo da família, Zélio compareceu no dia 15 de novembro de 1908 à Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, no município fluminense de São Gonçalo. Na sessão espírita, manifestou-se em Zélio um guia, o caboclo das 7 encruzilhadas. Em vários médiuns presentes, também baixaram espíritos de indígenas, de caboclos e de escravizados. O dirigente dos trabalhos ordenou a esses espíritos atrasados, entre aspas, que se retirassem. O caboclo das 7 encruzilhadas, incorporado em Zélio, questionou o motivo por que esses espíritos eram considerados atrasados. Seria devido à diferença de raça ou classe social em encarnações anteriores? Armou-se uma discussão e o caboclo anunciou: pois amanhã será inaugurado um culto em que esses pretos e esses índios poderão dar a sua mensagem. Será uma religião que falará aos humildes. Nascia uma precursora não cristã da teologia da libertação. Com efeito, Em 16 de novembro de 1908, Zélio fundou em sua casa a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, considerado o primeiro núcleo da Umbanda. Yara, como estão estruturadas as crenças da Umbanda?
Pelas décadas seguintes, Zélio organizou uma religião com rituais e contornos racionais, inspirados no Espiritismo. Adota 7 linhas espirituais, regidas pelos orixás, intermediados pelos guias. Inspirados na cultura brasileira, os guias são espíritos elevadíssimos que se manifestam através do corpo físico e mental dos médiuns. Esses guias são pretos velhos, boiadeiros, crianças, caboclos, baianos, exus e pombas giras. Crenças oriundas do hinduísmo e herdadas pelo espiritismo foram assimiladas pela Umbanda. Elas afirmam a imortalidade da alma, a reencarnação e as leis do karma. Enfim, professor, por que é incorreta a alternativa D, que considera candomblé e umbanda manifestações folclóricas repletas de lendas e crendices?
Essa afirmação, Yara, está encharcada de preconceito e ignorância. Se um indivíduo se recusa a perceber a riqueza da vida cultural e religiosa de grupos diferentes do seu, desprezará os deuses deles e os denominará ídolos ou demônios. Suas crenças serão apontadas como crendices ou bruxaria. Suas tradições serão consideradas lendas. Agindo assim, tal indivíduo desvaloriza a imensa experiência humana e religiosa, inclusive as dele mesmo. Considero revoltante a expressão "chuta que é macumba". Ela transforma em piada a profanação de um oratório e culto a céu aberto em homenagem a Exu, o Senhor das Encruzilhadas, o mediador entre orixás e humanos. Laroyê, salve mensageiro! Dicas, Yara?
Recomendo o extraordinário livro Mitologia dos Orixás, do sociólogo Reginaldo Prandi, que escreveu narrativas orais das religiões afro-brasileiras. Visite com vagar o Museu Afro-Brasil, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Procure no YouTube vídeos de belíssimos rituais dos orixás. Paramos aqui, amigos.
Até a próxima, Miguel, Yara e queridos ouvintes. Não caiamos em preconceito nunca.